E aí, galera, aqui é o Vinícius. Vocês estão escutando Próxima Faixa.
Próxima Faixa.
Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu sempre com meu Moonman, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje.
Eu que não fui premiado e fiquei acordado até 2 horas da manhã, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
Eu, gente, esnobado da premiação LS. Tudo bem, meninos?
A gente sentiu no ar, LS. Por aqui tá tudo bem, mas a gente vai descobrir hoje neste episódio sobre o VMAs. Nova edição do VMA 2023, deu o que falar, né, meninos? Ou não?
A edição do Brasil.
É tudo, gente. É isso. Latinos in the house. É isso. Vamos focar aqui no prêmio Multishow, que aí eu não fico bolado que a canção do ano não foi... Ai, gente.
Antes da gente começar a falar de VMA, vamos lá, gente. Nos siga nas redes sociais, @próximafaixa, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.proximafaixa.com. Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer. Nos escute onde você quiser, nos siga nesses agregadores e nos avalie também, pois é muito importante. Aqui na descrição desse episódio está a minutagem correta para você pular direto para o nosso tema principal sobre o VMA, ou se você quiser pular a nossa vinheta e ir direto para as notícias. Mas, como sempre, é muito bom ficar aqui com a gente. Então, fica aqui. Matheus, onde estamos também?
Antes de eu falar onde estamos, eu vou aproveitar para dar mais uma bronca. Vocês não estão se inscrevendo. Assinem o Próxima Faixa, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox. Se inscrevam para receber os próximos episódios. Muita gente ouve e não se inscreve. Mas enfim. Sim, nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E seguindo a tradição milenar do nosso de indicar um podcast a cada episódio, hoje eu vou quebrar o protocolo e indicar um podcast que não é do selo, mas poderia ser. Esse é o Novelesco, um podcast que eu gosto muito, que é o primeiro podcast sobre novelas, criado lá em 2020 pelo roteirista Gil Marcel. Eles estavam parados desde 2021 e retomaram semana passada para uma nova temporada e eu tô muito animado. Então, se você gosta muito de televisão, de novela, de fofocar e de pensar esse gênero, é um prato cheio esse podcast. Sempre tem uma discussão divertida e relevante sobre esse estilo de produção. Então fica essa dica para vocês. E você, LS, você tem uma diquinha pra deixar pra gente?
Olá, gente, eu tenho sim, como vocês estão cansados de saber, o Próxima Faixa faz parte do time de influenciadores da Groover Brasil, que é uma plataforma que conecta os artistas independentes ao público através de curadores, né, através de portais, selos musicais, sites, podcasts e muito mais. A nossa indicação de hoje é uma indicação que a gente veio aqui há pouquinho tempo, mas ela já tá lançando música nova e eu tô muito apaixonado pelo trabalho dela, que é a Lubo. A gente já falou de La Loba, que é um single cheio de encantamento e misticismo, e agora ela tá lançando O Olho do Furacão, uma faixa muito pessoal que fala sobre viver ali em meio a tribulações. A Lubo é toda conceitual, né? Toda cheia de conceito, coesão e aclamação, né? Luciana Bolina, compositora, performer, criadora, enfim, tudo que você imaginar, ela está fazendo. Então é isso, gente. Sigam a Lubo _ Arte para ficar por dentro dos lançamentos dela, do Oráculo da Loba, de todas as performances, de tudo aí que ela tá lançando, e apoiem a cena independente.
Muito que bem, meninos, muito obrigado por essas indicações, mas agora convido todo mundo a comentar sobre os lançamentos dos últimos dias, bora lá?
Vamos!
Vamos!
Olivia Rodrigo lançou seu segundo álbum de estúdio, Guts, com os singles Vampire, Bad Idea, Right, Get Him Back, O projeto chega com 12 faixas, mesclando baladas e aquele pop rock. E aí, meninos, vocês ouviram? Vocês gostaram? O que vocês acharam desse álbum?
Já deixa eu quebrar aqui a louça. Eu achei... Eu não vou dizer que eu gostei. Gostei seria uma palavra muito forte. Mas ele me surpreendeu positivamente. Pelo sucesso, pelo que tinha funcionado bem ali no primeiro álbum. Eu imaginei que não foi uma direção tão óbvia o que ela fez com o direcionamento do álbum como um todo. Ele é muito mais pop punk, remetendo diretamente aos anos 90. Ali, sei lá, ao Garbage, que teve aqui há pouco tempo. Ao Hole. Bem esse rock, esse pós-punk. Pós-punk não, tô maluco. Esse pop punk feminino dos anos 90. Do que o que tinha funcionado melhor no primeiro álbum. Me surpreendeu. Tô admirando mais a menina Olivia Rodrigo. Até porque é um disco que você ouve e você não vê um single, um hit óbvio ali de cara. E eu achei peitudo, achei corajoso dela fazer isso logo no segundo álbum, com tantas expectativas sobre ela. Aí você me pergunta, você vai ouvir, você está na sua playlist, você gostou muito, já que tem tantas inspirações e coisas que você gosta? Acho que não. Mas sei lá, espero que também tenha sido interessante pra quem gostou do primeiro álbum. Você gostou, LS?
Olha, deixa eu pensar nas palavras, porque eu não gostei. Eu gostei muito do Sour, eu fiquei muito cadelinha do Sour, e eu não gostei tanto do Guts. Eu acho que aonde o Matheus se surpreende positivamente é onde eu me decepciono. Porque o forte dela são as baladas, né? Driver's License é perfeita, Traitor é perfeita, Favorite Crime, enfim, todas as baladas do Sour são muito boas. E aqui no Guts, não existe uma balada tão forte quanto Driver's License, uma letra tão interessante, tão profunda quanto Traitor. E o álbum tem basicamente duas sonoridades. Ou ele é a balada, ou ele é o pop punk. Ele não tem aquela mistura, não tem uma déjà vu, uma coisa mais pop, menos pop. Vampire foi uma excelente escolha para primeiro single. Eu acho que é uma boa transição ali da sonoridade do Sour para o que ela quer mostrar no Guts. Mas eu esperava mais. Eu estava com expectativas muito maiores para o disco. Dito isso, eu acho muito legal que a Olivia não faz terapia, sabe? Eu acho isso é o que mais me encanta nela, sabe? Porque a gente ficou muito tempo falando de relacionamentos saudáveis, vamos ser seres humanos melhores, vamos que não sei o que, que não sei o que lá, e ela só tá ligando o foda-se pra tudo isso, entendeu? Ai, desculpa. Ela só tá ligando o foda-se pra tudo isso e tá ali falando que quer o ex de volta pra fazer ele sofrer mesmo, tá ali chamando todo mundo de vampiro, sugador de fama, aproveitador, entendeu? Tá ali querendo matar a menina, mas não sabe se quer beijar a menina. Eu gosto muito da lírica dela, eu não gostei tanto da produção do disco, mas talvez eu precise de mais tempo. Lace é a minha faixa favorita, é a melhor baladinha ali, mas a letra é maravilhosa. Ela morrendo de inveja e de ódio de amor da menina, que é perfeita. É tudo isso, gente. Vamos ser invejoso mesmo, vamos ser tóxicos, porque é isso.
Ai.
Agora eu quero saber de você, Jorge, em que lado você tá?
Eu acho que eu tô bem no meio. Eu acho que eu tô bem no meio, assim. Eu tive as duas interações, percepção, sentimentos, não sei. Eu gostei do álbum por ele ir por essa pegada pop rock ali, final dos anos 90, início dos anos 2000. Gostei também do lado das baladas, mas eu não sei se eu fiquei... Eu acho que eu não fiquei desapontado porque eu não esperava alguma coisa, então isso me conforta. Não tô falando isso por um lado ruim não, tá, gente? Mas é porque, tipo assim... Não esperei, igual a LS, esperava um álbum pop e me entregou um pop rock. Não tava esperando, tava esperando o álbum da Olivia Rodrigo. Então eu achei uma evolução legal do Guts na sonoridade, do Sour na sonoridade, sabe? Eu acho que mostra uma sonoridade, uma produção de música mais amadurecida. Não acho tanto isso na composição, apesar da composição ainda ser muito... bem feita, bem escrita. Mas eu acho que acho que falando disso que o LS falou, no Sour, eu acho que era mais profundo, sabe? O sentimento, ou a dor, ou... sei lá, o sentimento ali, na composição. E aqui, Eu não senti tanta profundidade nessa composição, ou tanto sentimento nessa composição, a não ser que, eu quero falar isso daqui, e quero escrever uma música sobre isso daqui, e escrevi, sabe? Então eu senti um pouco disso nessa parte mais de composição do álbum. Mas não é um álbum ruim, assim, isso é dos males o menor, sabe? É mais de percepção mesmo. Porque eu acho que continua na linha do Sour, e é muito legal que eu lembro que tem uma das músicas que ela fala: ei, eu sou adolescente mesmo, eu sou jovem ainda, sabe? Tipo, então eu ainda falo sobre esses problemas mesmo, e daí? Ela não fala dessa maneira, mas eu não lembro agora como é que é certinho, mas é nessa intensidade, sabe? De tipo assim, pô, eu tenho 20 anos só, você quer que eu faça o quê da minha vida, sabe? Eu tô sofrendo dessa maneira mesmo porque eu tenho 20 anos, e aos 20 anos a gente sofre dessa maneira. Então eu acho legal essa abordagem, ter essa abordagem no disco, sabe? Pegar a crítica pra si. Então eu acho que foi uma boa evolução no final das contas pra mim. Não é um álbum que eu tô viciado, não é. Eu confesso que eu ouvi ele o quê? Duas vezes? Todas as músicas duas vezes. Eu ouvi o álbum quando ele lançou, e aí, sei lá, um dia depois, segunda-feira, ou ontem, domingo, sei lá, eu ouvi ele de novo, mas todo, completo. Eu não voltei em nenhuma música, eu não favoritei nenhuma música, porque eu acho que eu não senti tanta conexão com ele, sabe? Mas eu acho que ele vai crescer. Eu acho que com os momentos certos ele vai crescer, né? Ela anunciou a turnê aí, então a turnê é um bom momento pra trabalhar o álbum diferente do que a gente escuta, mas eu vejo ela fazer esse caminho de construção, terceiro álbum seguir pela mesma linha de raciocínio e assim sucessivamente até ela cansar.
Sabe o que eu acho que pode mudar a conversa no meio do caminho? Até já encerrando a conversa aqui sobre o disco da Olivia Rodrigo, eu acho que muitas das nossas percepções sobre o disco, tanto da infantilidade, das referências sonoras e tudo mais, pode mudar com o andamento dos singles. Eu acho muito que a percepção do público em geral com esse tipo de, com esse rockzinho pode mudar, e a Olivia Rodrigo pode ser a pessoa a tornar esse som popular novamente. Ela tem o faca e o queijo na mão.
Se ela fizer isso.
Ah, chega de falar isso que eu tenho que censurar toda hora, mas que inferno. Vamos de próxima faixa. Vamos falar de Cardi B, porque elas se juntaram de novo. Cardi B se uniu com Megan Thee Stallion e lançou a parceria Bungles. E elas quebraram tudo. De que forma elas quebraram tudo, Jorge Borges?
Apertando um botão e explodindo tudo. Adorei essa música bomba. Quer dizer, Bongos. Não, gente, muito difícil de engolir, desculpa. Desculpa. Não curti. Não sei nem o que eu vou falar aqui pra forçar. Mas eu acho que se tivesse sido com um artista latino, como a gravadora tinha proposto, eu acho que teria algo mais interessante. Porque a música é bem latina, bem Brasil, né? Por sinal, também.
Tem um beat meio funk ali no meio, né? Mas eu não entendo qual foi a grande questão que todo mundo viu nessa música. Parece que virou uma chavinha e todo mundo começou a odiar, mas ela é um filho perfeito de WAP e de UP. Ok? Tem 2 anos entre o lançamento das músicas anteriores pra essa. Mas, gente, não tem nenhuma diferença. Eu fiquei até impressionado em ver que esse é o segundo single da Cardi B com a Megan, porque pra mim a Megan também tava em Up. Eu nem me lembrava.
Eu também achei. Mas eu acho que, pra minha percepção, é exatamente essa. Caramba, o mesmo single de novo com a Megan Thee Stallion? Vou ter que ouvir de novo a mesma música? Aí, tipo, acaba o WAP e começa Bongos. É a mesma música, são as mesmas pessoas, a mesma letra falando sobre a mesma coisa.
Ah, eu acho que a grande questão é isso, né? Não existe uma evolução entre uma música e outra. E existe um gap temporal muito grande, né? Um espaço de lançamento. Mas eu não acho que ela é uma filha perfeita de WAP ou de UP, não. Ela falando, né, sobre o lançamento da música, a gravadora queria chamar o Bad Bunny ou um J Balvin, né, que colaborou com ela em I Like It, pra, né, pra Bongos, que eles queriam apostar no mercado latino e tal. Ela falou até numa entrevista pro Google Gloss sobre uma parceria com a Ludmilla, que ela quer lançar, mas ela tá cantando em português, então ela precisa estudar a língua melhor para soar naturalmente. Então ela tá caminhando por apostar nesse cenário. E ela ouviu a música, ela falou: não, eu preciso da Megan. E quando eu fui ouvir, Ok, é a mesma letra de WAP, ela falando que ela é muito gostosa e ela vai seduzir todo mundo. Mas o beat combina muito mais com o que ela fez em I Like It e a Megan acaba suando um corpo estranho. O verso dela é muito bom, elas estão muito lindas no clipe, mas a música ficou uma mistura muito grande para mim, né? A Cardi B tem todas as raízes latinas, mas a Megan Thee Stallion não. Aí eu acho que a grande questão é isso. Tentaram apostar no mesmo feat por conta do sucesso, mas não fazia sentido para a música que estavam fazendo, em como queriam vender a música. E aí ficou soa estranho.
É, tipo, pra mim, eu não vejo problema em artistas não latinos incluírem esses elementos de latinidade nas músicas. Afinal, a gente ouve K-pop, o que mais tem é K-pop com influência latina, K-pop gravando reggaeton. E tá tudo bem. A música do Mario é um jazz fusion com influência latina, e tá tudo bem. Eu só não entendi qual foi a chave que virou no meio disso. Não sei se a evolução é de fato uma questão, porque. Gente, a gente tá realmente esperando a evolução de uma música que vai virar basicamente um dance challenge do TikTok?
Eu acho que não é evolução, eu acho que é expectativa. Você junta duas pessoas que colaboraram e fizeram um feat muito icônico. Elas repetem, não é tão bom, entendeu? Me lembrou muito quando trouxeram os nomes dos maiores hits dos últimos tempos e colocaram na mesma música, e foi uma bosta. Que foi o The Weeknd e o Post Malone com aquela One More Night, que era a coisa mais genérica possível. E aí eu acho que a expectativa era muito grande para a sucessora de WAP. E bong, 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 bong. É isso. Infelizmente, erraram. É menos ousada, é menos explícita, o clipe é menos interessante. É tudo menos.
Então vamos falar de quem acertou. Luísa Sonza lançou clipes para Chico e Penhasco 2, sua parceria com Demi Lovato, e entregou muito conceito. Mas aí já fica a pergunta, né? Cadê o álbum visual? Tá esperando, Matheus?
É uma grande pergunta, a gente tá vendo um pedacinho aqui, pedacinho ali, mas ela falou tanto sobre o curta, o visual, sobre como faria sentido quando a gente visse tudo junto. E esses pedacinhos só me deixam mais confuso. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso é uma estratégia muito boa dela conseguir brincar com o hype das músicas, que tem acontecido de forma mais orgânica, já que Chico nem era o single nesse momento, ela tava ali trabalhando outras músicas, e simplesmente estourou. Viralizou, aconteceu todo o movimento em todos os shows. Agora é quase uma questão filmar a cara do Chico enquanto ela canta essa música. E ela tá sabendo aproveitar a onda. Acho legal, mas eu fico me perguntando por quanto tempo ela vai segurar esse bebê. Será que ela vai lançar todos eles separadamente para depois lançar o curta?
Eu acho que o que me deixa mais confuso é que ela falou que era um álbum visual, um filme onde ela falava sobre os pesadelos e como contava uma história. E vendo os pedaços ali isolado, tanto o clipe de Campo de Morango, quanto o clipe de Particularmente Me Sinto Arrasada, quanto o clipe de Chico, quanto o clipe de Penhasco 2, não tem nada acontecendo. São visualizers, né? Levando em consideração que a Luísa Sonza era, pelo menos na minha opinião, uma das artistas com clipes visuais, né? Com clipes visuais não, com projetos visuais mais interessantes aí do pop. Esses clipes estão bem em baixo orçamento para mim e não estão falando tanta coisa. E se a gente comparar com o sucesso que tá fazendo, né? Já colocou duas músicas no topo do Spotify Brasil, daí com quase 100 milhões de reproduções, e tem pouco mais de uma semana que o disco saiu. Eu tô tentando entender, né? Se por fazer um clipe para cada música acabou tendo uma produção menor. Como que tudo isso se conecta? Porque não existe uma história. É só ela, o clipe de Chico mesmo. São cenas bem aleatórias, que algumas se repetem várias vezes. E o clipe de Penhasco 2 é aquela coisa da fogueira ali, mas não me diz nada, não tem a história acontecendo, não tem evolução. Quero história.
Tanto que o clipe de Chico nem é oficialmente um clipe, ele é um visualizer, né? Mas você, Jorge, você consegue ver conexão? Você vê alguma coisa? Você vê imagens bonitas?
Eu tava tentando ver uma conexão. Tava tentando, porque assim, o vídeo de Penhasco é ela queimando a cama que ela tá em Campo de Morango. Então falei, pô, será que não vai ser uma sequência, né? De tipo assim, ai.
Trauma e depois queimando o trauma.
Não, sim, e aí de tipo assim, Campo de Morango mostrando aquilo, aí Penhasco mostrando isso, e Chico. Uma outra temática, mais pra cima, mais bonita, mais gostosa, mais sendo amada. Mas aí, na minha linha de raciocínio, era porque vinha Campo de Morango, Penhasco e Chico. Mas não, Chico entra no meio de Penhasco e Campo de Morango. Então a minha estratégia foi por água abaixo, entendeu? A minha teoria, por enquanto, eu acho que foi por água abaixo. E aí eu achei que isso poderia condizer. Então ia aparecer todo aquele caos ali, e aquela, sei lá, aquela coisa legal de Campo de Morango. Depois vem todo aquele caos ali conturbado, e aí depois... outra ideia mais calmaria, não sei. Mas enfim, já joguei essa teoria pro ralo. Então só vou esperar mesmo os visuais bem bonitos que não vão me dizer nada no final das contas. É isto. Espero que realmente seja... O que me decepciona nesses casos é quando a pessoa fala que vai fazer um filme, mas não é um filme, sabe? É só vários clipes bonitos ali com um sentimento muito forte no clipe ou não dizendo nada. E é isso, aí eu fico muito desapontado com essa ideia de... Ah, se você vai fazer um álbum visual, conte uma história, sabe? Tipo, crie um roteiro, crie um filme. Mas quando não é assim, eu fico bem desapontado. E se... Desculpa falar, mas... se continuar dessa maneira, eu acho que não vai chegar muito em outros lugares, sabe? O visual... Quando lançar a outra parte do álbum com as músicas que ainda estão bloqueadas, eu acho que vai fazer um barulho, mas se não vir com o visual contando uma história, eu acho que, sabe, tipo, não vai agregar tanto ao conteúdo do disco.
Aí eu tô torcendo pra ser um clickbait. Tô torcendo pra ser um clickbait, ela tá lançando visuais porque tá irritando e porque muitas pessoas procuram pelo YouTube pra assistir, mas quando acontecer, os clipes vão ser outra coisa. Eu tô contando com isso.
Eu realmente acho que é bem possível. É, vamos lembrar que não é a primeira vez que a Luísa Sonza brinca com as nossas expectativas. Mas, de novo, eu detesto ser Scooby-Doo. Vamos lá, menina, libera logo, pelo amor de Deus. Vamos de próxima faixa?
Vamos de próximo evento, né? Vamos falar de The Town. No último fim de semana, aconteceu aí o segundo final de semana do festival, com shows icônicos... da Pabllo Vittar, Glória Groove, João, Isa, Ludmilla, Her, Foo Fighters, alguns não tão icônicos assim, como The Chainsmokers e Maroon 5, e claro, né, o Bruno Ninho pela segunda semana. E aí, vocês assistiram? Vocês conseguem fazer um top 3 de melhores shows, meninas?
Ai, já deixa eu rasgar o verbo pra Isa?
Por favor.
É, ok, a gente teve o show da Ludmilla, que foi um super showzão, não quero fazer uma rivalidade aqui, mas eu acho que a imagem que marca esse The Town é do show da Isa, é o controle que ela teve da plateia e todo mundo cantando com ela. Foi um show com muita pirotecnia, com cenários, com coisas, mas o coração do show era a Isa e no máximo os convidados que ela trazia pro palco. É, não tinha tantos artifícios, além daquele telão gigante que abria e fechava, e bailarinos, mas ele era menos pirotécnico e se baseava mais na música. E achava incrível como ela conseguiu controlar um público tão grande, ter um público tão grande tão cedo. É, o festival, esse segundo final de semana, teve muitos momentos importantes ali para a música pop, em especial para a música pop nacional. Mas eu não sei vocês, mas para mim nenhuma imagem marca tanto quanto a Isa cantando Dona de Mim.
Eu ia dizer o mesmo. Eu ia dizer o mesmo. Eu acho que o show da Isa... Pra mim, o show da Isa foi o melhor show do festival. Assim, de verdade, de olho fechado, eu posso falar isso. Eu gostei muito do show da Isa. Eu acho que, talvez por ter sido o primeiro show do Afrodite, né? Gostei muito desse álbum, escuto até hoje. Então, me gerou uma grande expectativa pra saber até mesmo que músicas que ela iria cantar ali, se a MC Carol ia aparecer no palco ou não. Então fiquei muito feliz com esses momentos. E foi um dos melhores shows, assim, do dia, do festival, 4 horas da tarde. Eu só via, cada vez que a câmera mostrava o público, eu via mais pessoas chegando perto do palco, sabe? Cada vez que ela trocava de música, parecia mais gente tava ali assistindo ela. E foi muito legal ver isso. Eu acho que Dona de Mim, quando a MC Carol subiu no palco pra cantar Meu Namorado é Mó Otário, Pesadão, os hitãos da Isa que ela deixou ali pro final. Gostei disso também, ela usou muito o início do show com as músicas do disco novo e foram sucessos e foram muito legais. e o final ali com os maiores hits pra finalizar. E ela ficava falando, tchau, tô indo embora. E cantava mais uma música, tchau, tô indo embora. E eu fiquei, minha filha, você não vai embora, não? E aí eu lembro que eu tava com o Gabriel e falei assim, que ela falava toda hora que ela tava indo embora. Aí eu falei, ela vai subir a escada agora e o telão vai fechar. E aí ela começava outra música, eu falava, gente, ela não vai subir essa escada e o telão não vai fechar. Então foi muito legal assistir esse show, muito legal mesmo. Outro show que eu gostei foi muito da Pabllo, porque com banda ou sem banda, ela é o show. Gostei muito. Sendo bem sincero, gente, faz com banda, faz sem banda, faz com playback, eu vou pra ver ela. Sabe?
Mas vamos admitir uma coisa, a banda fez diferença. Não quero ser a pessoa dizendo, olha só, Pabllo, como você só deve fazer show com banda, blá blá blá. Mas as mudanças nos arranjos que foram feitas deixaram as músicas ainda mais poderosas, ainda mais incríveis no palco, ainda maiores do que elas já são. O que a gente já tinha arranjos com banda, né, orquestrado, olha, com banda, com instrumentos de verdade na gravação. Mas ter isso acontecendo em cima do palco e ver as músicas se transformando é outra coisa. Pra mim, o ultrassom com ao vivo ali com as guitarras mais pesadas, a bateria super marcada, virando quase um hard rock, pra mim virou uma das minhas músicas favoritas da Pabllo.
Ai, gente, eu preciso dizer que pra mim, o show da Ludmilla, ele brilha muito, porque ele foi praticamente o único show bom no dia dela. Sério. Ela fez o ingresso valer a pena. Porque Maroon 5, o pobre do álbum da Levine, esqueceu a voz em casa. The Chainsmokers, eu tô até agora tentando entender o que eles estavam fazendo no palco principal. E a Joss Stone foi pra cobrir o Liam Payne. Então ela não tinha um show ali. Pronto, ela é maravilhosa, mas era ela e a banda, não tinha nada muito interessante acontecendo. Ela e o Neo carregaram o dia nas costas. E ela é o único show bom no palco principal. Então, pra mim, brilha muito o show da Ludmilla. Mas eu destaco demais o show da Pabllo e o show da Gloria Groove. As drags nacionais carregando o pop nas costas, literalmente. E o show do João também. Eu tô até agora tentando entender como que colocaram aquele dragão ali tão rápido. Porque o show da Pabllo teve estrutura, o da Gloria teve estrutura, e aí, do nada, aparece um dragão gigante ali e eu estou, assim, muito atento para a super turnê.
O João teve dragão, teve fogo, teve ele sendo içado, o que não faltou ali foram coisas.
Eu gostei muito do show do João também, eu acho que foi uma prévia muito legal do que ele quer fazer, sabe, na turnê. Me chama muita atenção isso também que você falou da mudança, e aí até um parabéns para a produção do Rock in Rio, porque eles tiveram essa Rock in Rio, olha, do The Town, que provavelmente deve ser a mesma, aquelas, mas do The Town, que eles tiveram basicamente o quê? 1 hora e 50 minutos pra fazer toda a produção. E o palco do João era com o chão em branco, todo branco. Eu não sei se o da Gloria Groove tava assim também, acho que não, porque foi só o do João mesmo. Então assim, eu fiquei muito surpreso com, eles tiveram 50 minutos desde o show da Gloria até o show do João, 1 hora basicamente até, eu acho. E construíram aquele dragão, colocaram aquele chão todo em branco. Enfim, eu sei que tem muitas artimanhas acontecendo ali no show business, mas fiquei muito chocado com a excelência assim, da entrega, também da produção do The Town. Em tudo tá funcionando muito bem, sabe? E o João, eu acho que entregou um show de popstar excelência, assim, gigantesca. Principalmente porque ele é homem, né? E a gente não vê isso, principalmente no Brasil.
Ah, é homem pra fazer um show bom, tem que estar de peruca.
gente. Mas a gente precisa falar mal também, né, gente?
Obrigado.
Não vai falar da Kim Petras, não.
Não, eu preciso sair, falar gente, mal, gente. Acabou o podcast.
Eu não vou falar mal da Kim Petras, mas eu preciso dizer que uma decepção desse segundo final de semana do The Town, que ficou muito evidente, foi a curadoria do palco Skyline, colocando shows muito maiores do que o público realmente do artista é. Isso ficou muito claro no The Chainsmokers, onde eles estavam praticamente atiçando o público com Closer durante o show inteiro, pra tocar a música só no final, porque era a única música que o público conhecia do Chainsmokers.
Eles cantam de Panic! At the Disco, Coldplay, é um monte de cover ali para tentar levantar o público e simplesmente não levanta. O carisma do menino era negativo.
E isso acontece de novo com Yeah Yeah Yeahs, que é uma banda muito legal. A vocalista estava no auge da animação, a menina Karen, e o público não estava com ela, estava só pelo Foo Fighters. E o ápice disso acabou sendo com a Kim Petras, né, que acabou sendo ridicularizada na internet, sendo uma grande artista. Ela continua sendo boa de palco, só não era o público para ela. Tenho certeza que se esse show fosse no Primavera Sound, fosse no Lollapalooza, o público estaria na mão dela.
Eu não sei qual foi a banda, se foi o Yeah Yeah Yeahs ou se foi o Garbage, que o melhor momento do show foi quando a menina ficou presa na tirolesa, que foi o momento...
Foi do Yeah Yeah Yeahs, mas...
Foi o momento mais interessante do show, porque assim, não tinha repertório, e eu acho que o pior disso
tinha,
não é nem...
Sim, você é que não conhece, nem você, nem a plateia.
Nem eu, nem a plateia. E pra mim o pior disso é porque eu acho assim, não ter repertório não é desculpa, porque a Her não tem grandes hits e ela ganhou o público. Ela pensou num grande momento ali, trazendo um cantor que ninguém conhece pra o Bidezão, pra cantar o Best Part em português. Ela tava com uma banda linda, ela falava de verdade com o público, né? Então mesmo que você não conheça o repertório dela, você tá vendo que ela é uma excelente musicista. Ela toca guitarra, ela toca piano, ela conversa com o público, ela explica sobre as músicas. Não ter repertório não é desculpa. Não tem como você ir para um festival daquele tamanho, fazer um show de balada igual a Kim Petras, ou fazer um show de pub, igual o Yeah Yeah Yeahs e o Garbage fizeram.
Ai, amigo, porque... mas é pedir muito carisma das pessoas, né? Tem gente
Exatamente.
Que não tem.
É isso. A Joss Stone também não tem hits. Eu entendi que ela entrou ali de última hora, mas também ganhou público. Também entregou um show legal, interessante, por ser uma grande artista. E aí vai o pessoal ali achando que todo mundo é fã, ou sem muita vontade de fazer. O público não me dá energia, eu também não dou energia de volta pro público, e ninguém se alimenta. Né? E o pior para mim é esbarra no vira-latismo da produção, que coloca artistas gigantes como a Pitty, como a Ludmilla, como a Gloria Groove e a Pabllo para abrirem. São artistas que ganham o público, são artistas gigantes no país, e aí eles se apresentam, eles abrem para esses artistas que ninguém conhece, sabe? A Pitty no palco Skyline e o Detonautas com o Victor Clay no palco The One foram os melhores shows desse dia, tirando o Foo Fighters, e tocaram muito cedo em relação a bandas que não entregaram tanta coisa, sabe?
Eu acho que a maior crítica é pra essa curadoria mesmo, né? E é criar uma relação também. Então, assim, o Bruno Mars é o grande evento, é o headliner. Aonde que a Kim Petras se encaixa com essa trajetória? Sabe, tipo, com esse artista. Onde que quem mais tava, não lembro. A Her, tá, beleza. Acho que a Her até se encaixaria ali um pouco de longe. Mas onde que se encaixa, assim, pro público também se interagir com aquele artista? Porque, de fato, se você tá botando um headliner, um foco principal para as pessoas irem assistir, as pessoas vão assistir o que elas querem assistir, que é o headliner, que é o Bruno Mars, sabe? Então, no mínimo, tem que ser artistas mais relacionados, tem que ser... Eu sei que eles pensam muito na pluralidade, né? E novos públicos. Mas o público não quer. O público não quer ser diverso. Ele quer consumir o que ele pagou pra consumir. E é uma sacanagem também com o artista que tá ali, sabe? Então, eu acho que o show da Kim Petras foi muito legal. Eu gostei do que ela entregou. Ela entregou o básico. Não sei, se fosse num palco do Circo Voador, seria um palcão. Seria uma puta estrutura. Mas também aquele palco enorme, sabe? A Isa tinha 30, 40, 50 dançarinos. Ela tinha 4. É difícil. É difícil. Até mesmo porque, provavelmente, ela lá fora ela é uma artista pequena também, sabe? Tipo, ela também é uma artista com pouco investimento. Então, no país dela, ela não faz um show como a Isa fez aqui no Brasil. Sabe? Ela não tem tipo, o investimento que a Isa tem aqui no Brasil. Então, ela vindo de fora... Claro que ela vai trazer uma estrutura menor também. E aí a sacanagem é ela pegar um público desse que não, provavelmente, só as pessoas que estavam ali na grade, 5 pessoas, eram fãs dela. Talvez, se ela estivesse no palco The One, ela até arrecadaria mais público, né? Porque o palco The One tende a ser um palco onde as pessoas que querem assistir aquele artista vai. Então, se eu quero assistir a Kim Petras, eu vou pra lá. Eu não quero assistir a Kim Petras, eu saio de lá. Então, acontece mais essa rotatividade no palco The One, sabe? Funcionaria melhor.
Olha, eu vou ser bem sincero, e eu vi muita gente falando que ela estava no palco errado. Mas eu acho que se ela tivesse no palco The One, ela ia passar mais vergonha ainda do que ela já passou no palco Skyline. Porque iam colocar ela para fechar o palco The One, provavelmente. E aí ela ia entregar aquele show de balada depois da superestrutura do Jão, depois da superestrutura da Pablo, da Glória, da
Ai,
Maria
mas aí não é
Bethânia,
culpa dela,
sabe?
né? Aquelas
Não.
defendendo muito.
Eu achei muito complicado. E colocar ela no palco Skyline foi mais complicado ainda, porque não tem como não comparar a excelência que os outros artistas entregaram e o show mais básico possível que a Kim Petras levou, entendeu? Não sei se ela não entendeu ali a demanda. Ó, você vai fazer um dos maiores festivais de música do país. Ela não pensou em nada e para mim ainda ficou mais feio para ela que tentaram criar um momento, né? Tentaram levar representatividade trans pro palco. É, tinha uma pessoa encarregada de fazer uma ponte entre ela, a Urias, a Jupe e a Aline, que ela simplesmente não quis, ou não chegou até ela o convite, e aí as meninas falaram sobre isso, ela não quis. Conhecer a gente, ela não quis levar a gente pro palco dela, entregou aquele show, a gente se livrou. E acho que é para mim que aí a crítica fica maior, para mim, entendeu? Porque existiam pessoas trabalhando para fazer o show dela ser uma coisa legal, que é a primeira artista trans, uma das maiores artistas trans do mundo, né? Primeira artista a pegar primeiro, ganhar Grammys, etc. Tá ali ocupando um espaço e não sei se fez um show pensado para o público dela, cantando músicas que ninguém conhecia. Não sei se tá cansada da turnê, não sei. Eu sei que para mim não valeu. Ela é uma artista muito maior do que o que ela apresentou ali.
Encerrando aqui o capítulo The Town, eu só quero deixar aí mais um registro oficial, de novo, sobre a minha decepção com o Multishow. De novo, por ignorar completamente o Palco Factory, que teve grandes momentos nessa segunda semana. A gente perdeu a apresentação da Marvila, do Rodari, que está sendo super elogiado entre os veículos que estavam cobrindo o festival localmente, a Greg Queen, que fez um investimento gigante, levou uma banda enorme para o show dela também, e outros shows. E ainda uma reclamação sobre a cobertura do Multishow foi como eles. Eu não sei exatamente se a questão foi com eles ou se foi com os artistas também, mas uma falta de sincronia entre eles e os artistas que tentaram, inovar na transmissão, como os exemplos principais ali. A Ludmilla e a Glória Groove. No caso da Ludmilla, tinha uma dissincronia muito grande entre as câmeras dela e as câmeras do Multishow. E ficou muito claro que estava sendo exibido um show nos telões do festival e outro show pra gente em casa. E no caso da Glória Groove, foram muitas falhas técnicas que comprometeram bastante a visão que ela tinha pro show. Infelizmente, né?
É sobre. E também a gente precisa criticar muito as atrações repetidas, né? Eu acho que a falta de novidade dos artistas que vieram acaba pesando também no resultado final do festival, né?
Era pra ser só um momentinho de reclamação e a gente gastou tipo o dobro do tempo reclamando. Mas gostamos de shows muito bons. Parabéns aos artistas nacionais e internacionais que vieram e fizeram o nosso final de semana.
Pop
Vamos pro
nacional
próximo plástico.
no topo do mundo, gente. É só isso que eu tenho para dizer. O pop nacional está no topo do mundo e eu quero eles fechando os palcos no ano que vem.
Vamos de próxima faixa, gente. Vamos fazer um joguinho rápido. Casa, mata ou beija. A Lady Anne com a Arya Star, com My Love. Alexa com Thiago Pantaleão, em Rabisca. E Kelly Clarkson com Roses. Vamos lá, Jorge. Quem você casa, quem você mata e quem você beija?
Eu vou beijar a Liene. Eu tô gostando muito da carreira solo dela. As músicas que ela tá lançando são bem legais, são bem gostosinhas de ouvir. Essa, principalmente, né? Tem falado muito sobre empoderamento, né? Sobre a cultura, né, dela, ancestralidade também. Principalmente nos visuais, né? Na letra da música, nem tanto, mas mais nos visuais. Essa bastante. Gostei, merece um beijinho. Merece até um anel de noivado. Mas por enquanto é um beijinho. Mata Lexa de 2015, Pantaleão. Rabisquei aqui, matei. E eu vou casar hoje com a Kelly Clarkson, porque eu gostei muito da música. Não estava dando nada, nada, nada por ela. Confesso que quando ela lançou, eu passei bem despercebido por mim. Aí aqui no roteiro eu falei, ai, vou ouvir, né? E gostei muito, adicionei na minha playlist, favoritei. Eu acho que a música é bem simples, na verdade. É uma baladinha bem simplesinha. Mas tem uma mensagem muito legal, né? Eu gostei muito do refrão, principalmente porque ela começa cantando que é tarde demais pra você me dar rosas. E aí ela termina o refrão cantando que tem tantas poucas rosas, né? Não são rosas suficientes. E eu acho que é muito legal essa... Enfim, bem básico nessa percepção de autoconhecimento que ela tem sobre essa relação de... Pô, é tarde demais pra você me dar rosas, mas assim... Tem muita pouca rosa aí pra mim, eu mereço mais rosas, sabe? E a música é bonitinha, faz parte do Deluxe que vai sair aqui do álbum Chemistry. Então, eu tava num momento também de... Cris, tava precisando ouvir uma balada básica, e aí eu vi ela, gostei bastante. E você, Matheus?
Ah, já jogou pra mim, eu pensei que essa daí ia pro LS. Mas vamos lá. No meu caso, eu caso com a Harley Jane também. Pra mim, essa música é uma música que poderia ser do Little Mix sem tirar nem pôr. E eu acho que é por isso que eu gosto muito dela. Ai, lembra muito confete. Eu gosto dessa farofa, me diverti. Gosto de vê-la dançando. É muito bom. Eu dou um beijo na Lecha com o Thiago Pantaleão. Eu vi muita gente criticando o Rabisca, mas eu simplesmente, de novo, assim como a música lá da Cardi B com a Megan Thee Stallion, achei essa música inofensiva. Não é um super hit, não é inovador. É inovador e revolucionário? Não. Mas ali, naqueles 30, naqueles 20 minutos, naqueles 20 minutos, naquele 2 minutos e meio, pra mim é bem divertido. É o tipo de música que vai tocar numa festa e vai divertir a gente. E meio que a Lecha tá lançando esse tipo de música há algum tempo. É o que ela gosta de lançar, é o estilo dela. E é sobre isso. Apenas aceito. Por eliminação, eu acabo matando a Kelly Clarkson. Mas talvez por um aspecto, por estar aí no espectro contrário ao seu, Jorge. Não estou na vibe de balada. Não tenho espaço pra isso na minha cabeça agora. Mas e você, LS? Como fica a sua lista?
Ah, eu faço as palavras do Jorge as minhas. Eu caso com a Liane e a Aira Star. Tô muito interessado na Aira. É uma artista nova, né? Chegando no mainstream recentemente, né? Gostei bastante dessa plataforma que ela teve com a música. Os visuais estão lindos, os vocais estão lindos, tudo lindo. Eu beijo a Kelly Clarkson, eu gostei bastante da balada. Eu acho que o Chemistry é um álbum muito legal. Gosto de ver ela contando a versão dela da história. E acabo matando aí o Thiago Pantaleão com a Lecha. É uma música inofensiva, mas... Parece que a gente já ouviu ela antes várias vezes, entendeu? E aí ela falou, ah, é um momento legal pro show. Deixa lá no show. Não sabe pra quê, gente? O Thiago Pantaleão vai estar seguindo você no show pra cantar? Não fez muito sentido pra mim. Gosto muito da Lecha, gosto muito do Thiago Pantaleão, mas não faz tanta diferença o lançamento.
Mas é isso, né, minha gente? Então vamos falar de VMAs, o que importa agora?
Vamos! Look at what you can have, boss. Julia mala mala, encuérdame en el trópico. Pololo de Punta Cana. Tasty, si prueba. Voy a que te queda. Tasty, si prueba. Baja, deja tu jeba.
A noite mais icônica da música? O Video Music Awards 2023 aconteceu na última terça-feira e celebrou os destaques do ano. Com muitas performances, a apresentação de Nicki Minaj e Taylor Swift levando tudo, a premiação foi um dos assuntos mais comentados da internet e nós vamos comentar aqui também. No episódio de hoje do Próxima Faixa, vamos falar sobre os melhores momentos do VMAs. O destaque de Anitta, os esnobados, as melhores performances, Nicki Minaj como anfitriã e muito mais. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando de Anitta. A nossa primeira brasileira levou o prêmio de melhor clipe latino pelo segundo ano consecutivo e realizou também duas performances. Levou a favela Love Story pro palco do VMA e também a parceria inédita com o TXT, Tomorrow X Together, do K-pop. Meninos, quero que vocês comecem falando de Anitta, por favor.
Ela ainda cantou Grip, né, que a gente não colocou aí na lista. Teve espaço até pra uma música inédita.
Olha, eu fiquei muito orgulhoso da menina Anitta. Muito legal ver ela ganhando pela primeira vez. A MTV tweetou que ela teve mais de 90 milhões de votos. Então, assim, incontestável o poder da fanbase dela. Eu já falei aqui antes, né, sobre essa questão do medley. Eu não acho tão interessante. Eu acho mais legal o artista ir e fazer uma grande performance de uma música. Ela fez uma grande mistura ali. Não cantou a minha favorita, que é Cassie Cassie, botou só uns pedaços da música. Nem performou Funk Rave e nem performou Used to Be. Fez uma mistura ali dos três e deixou a maior parte da performance para a música nova. Não sei quão disso é funcional, já que na próxima semana ela vai estar lançando Back for More, que é a parceria dela com o TXT. Eu acho que ela podia ter entregado muito mais na performance de Funk Rave, que está crescendo nos charts, e ter aproveitado melhor essa plataforma. Mas eu gostei bastante da estética da performance, gostei bastante da dança, né? De como ela parecia estar muito feliz ali. E acho que mereceu, né? Mereceu o prêmio, e é muito legal ver ela ali conquistando esse espaço, pra mim.
Acho que você tocou num ponto que, pelo menos pra mim, é muito sensível no meio disso, que foi a inclusão de Grip. Eu não vejo problema em ela misturar as outras músicas ali do Vela Love Story. É, acho que, inclusive, foi uma solução legal dela conseguir incluir pedacinhos de cada uma delas sem necessariamente ter que cantar as três músicas na sequência, porque nem daria tempo. É, eu gostei de como ela deu um destaque maior pra Funk Rave ali no meio disso. E não imaginava que a música fosse ter uma recepção tão grande ao ponto de, sei lá, virar a música do encerramento e do VMA. Isso foi muito legal. Mas é, Grip é uma música muito legal, fiquei muito curioso pra ouvi-la. Assim como eu fiquei quando ouvi o pedacinho de Funk Rave lá no final da Champions League. Mas é isso, eu não sei quando a gente vai ter essa música, a gente deve ficar animado esperando por ela. Eu sempre lembro aí de novo de Coconut, de Hit Me From The Back da Kim Petras, que foi apresentada numa situação parecida, depois que ela lançou Coconut. E meio que ficamos na vontade por praticamente um ano. Eu não sei se fico confortável com essa estratégia. 2 centavos, Jorge, o que você achou dessa palhaçada toda?
Ah, mas eu acho que quando ela fez aquela performance lá do futebol, no estádio de futebol, que ela cantou o finalzinho... onde que foi, gente? Mas era do futebol lá na Europa. Ela cantou um trechinho de Funk Rave no final, né? Então, um tempo depois, saiu Funk Rave. Então eu acho que não vai demorar, tipo, um ano pra essa música nova sair, não.
Mas na UEFA, ela anunciou o Funk Rave. Assim que acabou a performance, já tava a rede social dela toda tomada. Aqui isso ela é tem uma outra música anunciada, e ela performou uma música que ela vai lançar na sexta-feira.
Então, pra mim, no meio de tudo isso, Funk Rave, a primeira música que ela lançou das três, agora quatro, tá começando a viralizar.
Eu faria uma performance só de Funk Rave, assim, de verdade. Eu apostaria completamente no Funk Rave, porque eu acho que... das três, eu acho, pra mim, hoje, eu acho que é a que eu mais gosto. E ela funciona muito bem, sabe? E aí, no finalzinho, jogaria ali, igual ela fez no VMA, ano passado também, né? Enfim, ela tá fazendo isso há muito tempo já. E aí, já lançaria a música nova. Mas faz total sentido mesmo, assim, se... Você já performou um pouco da música nova, mas você não comentou nada. Você tem um lançamento agora para essa semana com feat da Coreia. Então, tá meio bagunçado. Mas gostei muito da Anitta vencer. Achei muito legal ela vencer mais um ano. Indo contra a massa sensitiva, que falou que ela ia perder. E que a música ia fazer sucesso. Então, será que ela ganhou? A música não vai fazer sucesso mais? Vou ficar atento aí ao Instagram da massa sensitiva. Sobre a Anitta, mas muito legal ver a Anitta ali no meio de grandes estrelas, de grandes artistas lá norte-americano, cantores. Eu acompanhei muito esse ano o VMA pela POV VMA, né, que é a câmera dos bastidores, muito ali assistindo Taylor Swift e suas reações. Então achei muito legal, ela é a primeira pessoa que levanta para bater palma e olhar direto para a Anitta. Acho que isso foi muito legal. Ver todos os artistas reagindo também à Anitta ali nesse momento. Eu acho que foi um momento muito bonito mesmo. Pra gente, né? Eu acho que a gente precisa celebrar esse momento também, sabe? Acho que as pessoas estão muito cruéis com a Anitta. E, gente, eu acho que é uma grande vitória mesmo, de verdade. Por mais que tenha sido os fãs que tenham votado, é uma grande vitória e visibilidade pro funk brasileiro, que já cresceu bastante no Trends do Google, né? Desde ontem pra hoje.
Sim, e eu acho muito legal. Eu vi algumas pessoas falando, tentando criar rivalidade, falando que a Anitta faz isso, É, mas quem cantou o funk foi a Karol G. Eu acho, eu quando eu vi, pra mim a Karol G legitima a vitória da Anitta. Não é apropriação cultural, ela tá no remix e tá ok. Ela tem essa relação com o Brasil, a América Latina toda tem uma cultura muito parecida, né? Lá o reggaeton, aqui o funk e o sertanejo. Né? Mas a estética das duas é muito parecida, né? Se você tirar a sonoridade e colocar só um clipe ali do lado do outro, as referências, né? O clima, é tudo muito parecido. E para mim, quando eu vi a performance da Karol G logo depois da Anitta ser eleita, para mim ela meio que confirma tanto o discurso da Anitta quanto legitima a vitória, sabe? É muito importante para mim estar aqui trazendo funk, etc. E logo depois tem uma outra artista latina performando uma música em português. Isso é muito legal. Eu acho que se a Anitta não estivesse ali ocupando esse espaço desde o ano passado, nós não veríamos uma artista latina cantando funk no VMA tão cedo. Então isso é muito legal. Eu achei isso muito maneiro também.
E até aí, dando continuidade a essa discussão sobre apropriação cultural que o Jorge jogou e que foi muito repercutida no Twitter logo depois da premiação, se de fato o funk se tornar uma tendência, assim como a Anitta tá trazendo e apontando com esse lançamento internacional, a gente já viu o Lil Nas X dizendo que quer gravar um funk com ela, a Karol G e o Maluma ali gravaram esse remix de Tá Ok, a gente vai ver muitos artistas se apropriando da sonoridade do funk e criando em cima dela. Assim como já fazem atualmente com o reggaeton. Isso é muito uma questão da gente desapegar do nosso funk e entender que ele virou um gênero global, assim como são outros. E honestamente, eu acho isso muito legal.
Não, é muito legal. Eu falei, mas zoando mesmo. A MIA já fez um álbum baseado na cultura do Brasil, basicamente. De todos os gêneros e cultura do Brasil. Então, é muito legal ver isso acontecer, né? O único problema é a síndrome vira-lata que a gente tem. Então, assim, a Karol G cantou um funk no palco do VMA em espanhol também. Por que que a Anitta não representa, entendeu? Por que que a Anitta que é a errada da história? Então, acho que é só a nossa síndrome de vira-lata de que, caramba, a Karol G performou um funk brasileiro no palco do VMA cantando em espanhol também. Por que que ela é mais validada que a Anitta?
E já que começamos a falar de Anitta e Karol G, essa grande disputa de fãs, vamos falar de prêmios. Porque uma das grandes questões da noite foi a vitória da Anitta ali em Best Latin. Tava basicamente uma grande disputa entre ela e a Karol G com a Shakira contra que era o grande. Mas eu acho que no final das contas a MTV foi muito benevolente, boazinha, na distribuição de prêmios. Porque praticamente todas as fanbases acabaram sendo reconhecidas com algum prêmio. A Anitta acabou tendo esse papel de destaque maior ali com esse prêmio por Funk Rave, foi ainda mais representativa ganhando prêmio com uma música de funk, mas a Shakira e a Karol G levaram a melhor colaboração. Teve espaço para todo mundo.
Sim, exatamente. É uma votação de fãs, né?
Todo mundo que foi.
bom lembrar. Mas, assim, é uma premiação de fãs, né? Que, em teoria, entre aspas, é os fãs que votam. Então, votasse mais aquelas... Queria que ganhasse, votasse mais. Ou se o seu ídolo fosse.
Ah, gente, vamos ser sinceros e lembrar que a MTV tem um poder de escolha independente dos votos, tá? Nas letrinhas miúdas.
Não é desculpa, porque a Caesar não foi e ela ganhou. Então, deixa aqui... A bomba, tá? Falei, e tá falado.
E o Stray Kids ganhou do Blackpink nas votações dos fãs. E aí,
amigo, o Stray Kids está enorme. Você não tem ideia de como o Stray Kids está grande. Então eu nem me surpreendo.
Ah, mas você vai falar, assim, com toda a verdade do seu corpo, que você acredita que eles tiveram mais votos que o Blackpink?
Ah, não, porque o Blackpink é mais famoso lá nos Estados Unidos. Mas o Stray Kids tá bem grandão também, tá chegando bem grandão. Eles, o TXT, a New Jeans, esses novos K-Pops.
Mas aí então, a Blackpink levou o grupo do ano. E pra não dizer que o BTS não foi representado, o Jungkook e a Lato levaram a música do verão com Seven. Toda a fanbase teve um prêmio pra colocar debaixo do braço. Menos vocês, Smilers.
Ela tá nas férias de verão sem fim dela. Ela tá nas férias de verão. Ai, gente, não aceito. Eu não consigo entender como que ela faz toda uma série do TikTok Nem a Billboard aceitou, nem a Rolling Stone aceitou, entendeu? É a canção do ano, mas ela não se deu trabalho de ir, eu fui reclamar, não vou não, bem feito, perdeu, e se continuar nesse mood, vai perder Grammy, vai perder Billboard, vai perder tudo. Dito isso, a Taylor Swift não merecia 9 prêmios, nunca que Anti-Hero é melhor que Bad Romance, Single Ladies e Formation, jamais, nunca.
Mas não estava concorrendo com essas músicas, então mereceu sim.
Mas quebrou o recorde dessas músicas na premiação. Ela tem mais prêmios numa mesma noite do que Bad Romance teve em 2010. Isso é inaceitável. Culpa da Miley.
Supera, única... 13 anos atrás. A única,
a única concorrência da Taylor era a Miley com Flowers.
E os Smiles não votaram. Aí, por isso que ela não foi.
Os stats... Então, eu me consolei depois pensando que é realmente ia ser bem ruim pra ela ir e perder tudo pra Taylor Swift. Mas todos os insiders apontavam que ela era favorita em categorias técnicas de cinematografia e edição, e ela ganhou a canção do ano com mais de 20 mil votos, né, depois que lançou Used to Be Young. Ela não foi porque não ganhou, porque não foi. Não adianta.
Não, não pagou, é. Não dá. Paga quem ganha. Ganha quem paga, no caso, né?
É, quem paga, né? Mas quem é mais interessante pra MTV. E pra que perder tempo de exposição dando espaço pra Miley Cyrus numa categoria principal televisionada? Mas, de fato, acho que ela poderia ter ganhado alguma categoria técnica só pra, de novo, colocar esse docinho na mão dos fãs e a MTV levar mais esse prêmio. Mas, sei lá, também não acho que vai fazer tanta diferença assim pros Smilers ou pros fãs da Miley Cyrus.
É, ela não tá ligando, eu vou ligar. Eu, hein?
Exatamente.
É diferente da Taylor, que se importa com o prêmio. Ela quer o prêmio na mão dela.
E não tem desculpa, não tem desculpa pra Miley não ir e falar que tá de férias, porque a Taylor foi lá, botou uma roupinha bonita e foi. E agradeceu os fãs, e agradeceu a premiação. Não é como se ela fosse obrigada a performar, não é como se ela tivesse que trabalhar. Ela foi ali, se divertiu muito, como nós vimos, serviu vários memes e foi incrível. Pra mim, ela mereceu tudo. Falando das músicas e do sucesso que fez ao longo do ano, não. Mas assim, levando em consideração como ela se importa com os fãs e como ela trabalha, mereceu demais.
E vale dizer que Anti-Hero é uma música muito representativa pro ano de 2023. É, por mais que a gente não goste, o Jorge gosta. Por mais que algumas partes do Próxima Faixa tenham suas questões com a música, é inegável a importância que a Taylor Swift, o Midnights e a The Eras Tour teve para esse ano. Em especial para o público americano, é uma premiação americana. É, por mais diferenças que a gente tenha com a Taylor Swift, a gente não pode ignorar a presença e a importância dela para o ano e para o público. Fazer o quê?
E no cenário americano também, né? Então, assim, a maioria, assim, dos artistas que ela interagiu responderam nas redes sociais, ai, agradecendo, ai, obrigado por ter interagido comigo, ou interagido com a minha música. Então, assim, ali naquele cenário, ela se tornou uma figura muito importante. Tanto que a galera compartilhou, tanto que a Anitta tava sentada perto dela e passou na frente dela, né? Tipo assim, ai, olha onde a Anitta chegou, a Taylor Swift tá ali aplaudindo ela de pé. Como se fosse um grande... Porque, de fato, no cenário lá de fora, é um grande... Uma grande representatividade nesse sentido, né?
Porque ela é uma artista, mama, né? Uma artista com muito tempo de carreira. Lembrou bastante,
sim.
Quando a Lady Gaga foi num Grammy, acho que de 2017, 2018. E os artistas mais novos ficavam tirando foto com ela, abraçando ela. Aí tem a Selena Gomez, tipo, abraçando,
nossa,
deitada assim, no ombrinho da Lady Gaga.
Foi
todo mundo reconhecendo ela como importante, a mãe.
Foi o do... Da pandemia, não foi não? 2021, não lembro.
Não, foi antes, eu acho. Mas eu sou péssimo de memória.
Foi de 2018 ou 2019, quando ela ganhou com a Shallow.
É. Não, então, mas é exatamente isso, né? Porque é uma artista em grande visibilidade hoje em dia. E com realmente grande visibilidade. Então, tudo que ela fez e faz lá é falado. Então, é uma referência, assim, lá fora. Principalmente esse ano, né? Que tá muito bombado. Mas é isso, gente. Fiquei muito feliz, assim, com a noite que a Lourinha fez. Me representou tanto na bebida, perdeu joia. Gente, ela perdeu um diamante numa joia de, sei lá, 15 mil reais.
Mas olha, teve uma hora que parecia que ela estava chapadíssima.
Ai, amigo, eu não sei. Não sei se ela fuma, mas... Eu acho que era bebida mesmo. Mas era mais bebida do que alguma coisa.
Mas enfim, já que começamos a falar de prêmios, deixa eu entrar nos prêmios especiais, já que a Shakira levou e performou seu Vanguard Award, E o Diddy também performou na sua ali recebendo o prêmio de Global Icon. O que, que vocês acharam dos homenageados da noite? Eles fizeram jus a seus prêmios?
Fizeram muito. A Shakira fez a melhor performance da noite do prêmio, na minha opinião. Eu não vi os 10 minutos passando. Ela falou, né, antes do prêmio começar, que ela ia fazer um grande resumo da carreira dela em 10 minutos. Eu não senti os 10 minutos passarem. Foi muito legal, muitos hits. Ela relembrou a performance que ela fez no VMA de 2006, se eu não me engano. Eu senti falta dela trazer. Eu fiquei esperando, né, ela trazer outros artistas latinos. A Karol G tava ali, o Wyclef Jean, quem deu o prêmio para ela. Então eu fiquei esperando que ele entrasse para cantar Hipstone Live. Fiquei esperando a Karol G cantar Tequedo Grande. Talvez o Maluma, talvez o J Balvin ali aparecendo, mas não, ela carregou a performance sozinha, então foi muito legal isso. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade de hits do Diddy. Pra mim, ele arrasou muito também, mereceu muito o Global Icon.
Eu também fiquei bastante impressionado. Principalmente porque de nome, assim, eu não lembro a fisionomia da pessoa, as músicas que ela canta, porque não é um artista que eu acompanho. Mas
o Diddy é complicado você conhecer o nome, porque ele já mudou de nome 4 vezes.
Eita,
ele era o Sean Combs, ele era o Puff Daddy, né? Então ele trocou de nome várias vezes, por isso que a gente não reconhece de nome.
Mas reconhece as músicas, porque eu reconheci muitas músicas, achei muito legal as performances. Shakira também, eu acho que ela deu o nome ali, escolheu as melhores músicas mesmo da carreira dela, as mais famosas, a que levantou a galera mesmo, então acho que fez valer também o prêmio ali, a representatividade também, né? Então acho que foi muito legal isso. Artista latina, no ano que a Anitta ganhou também, no ano que tiveram outros artistas de outras nacionalidades também, então o menino com o Come Down da África, a galera do K-pop, então foi bem diverso, né, esse VMA, e eu acho que ficou muito legal isso.
Até a Thalia tava ali, né? Só faltou, sei lá, a Gloria Estefan pra ser todas as gerações de latinos possíveis. Mas isso foi muito legal. Aí eu pirei demais quando eu vi que a Shakira tava só reproduzindo. Ela não fez uma referência à apresentação dela. Ela recriou cena por cena, inclusive os cortes de câmera, a primeira apresentação dela no VMA em 2002. Eu pirei demais quando eu notei isso. Mas se tiver que fazer alguma crítica à performance da Shakira, apesar dela ter sido praticamente impecável, foi que ela praticamente fez um pedaço ali quando ela canta Hips Don't Lie exatamente igual à apresentação do Super Bowl. Mas, de novo, ela foi coerente ao que ela se propôs a fazer de recriar momentos da carreira dela nessa apresentação. E é o que tem a ver com o momento do Vanguard. Eu acho legal quando os artistas se autorreferenciam nesses momentos. Mas aí, já que entramos em performances, vamos comentar outras. Eu acho que uma das performances mais comentadas, mais coisadas da noite, eu acho que coisadas é a melhor forma de descrever essa performance, que é a da Doja Cat. Ela cantou Attention, Paint the Town Red e Demons, as 3 músicas que vêm aí desse novo álbum dela. A performance teve problemas, ela não tirou a roupa quando deveria tirar a roupa. Eu tô até agora querendo saber o que tinha debaixo daquela roupa. Ela tinha um cabelo raspado, ela ia virar um diabo por debaixo daquela roupa. Mas ainda assim foi cinematográfico, grandioso, incrível, pesado, sei lá. Tô impactado até agora. E olha que eu nem tava gostando dela.
Senti a mesma coisa. Fiquei bastante interessado. Eu não percebi o erro da... técnico, mas eu senti que ela iria tirar a roupa e não tirou, e aí eu não sei o que aconteceu, na verdade eu fiquei esperando ela tirar a roupa e tomar um banho de sangue, era essa a minha expectativa, ela parecia estar com algum tipo maior ou um sutiã e uma parte de baixo bem vermelha, porque o sapato dela era vermelho, né? Então eu fiquei bastante nessa expectativa, ela vai tirar toda essa roupa, ela vai tirar essa peruca e vai cair um banho de sangue nela. Mas não aconteceu, mas ainda assim a performance foi muito bonita. Me fez querer ouvir as músicas, me fez querer me interessar para essa nova Doja Cat. Então eu acho que foi bem sucedida.
Ah, eu destaco muito a performance da Demi Lovato. Eu gostei muito da Doja Cat também, mas uma das minhas favoritas da noite foi a Demi Lovato, muito roqueira. Eu não gosto dessa era roqueira da Demi Lovato, mas eu gosto muito dela performando. Então é bem legal ver como ela levantou a galera, a Taylor cantando tudo, a Sabrina cantando tudo. Foi muito legal e ver como ela tá confortável, né? Como ela está feliz, né, nesse momento da carreira. Queria ter visto ela levando um prêmio, merecia.
Isso daí também foi uma coisa que eu gostei bastante, ainda mais depois de ver como o Demi tava... Tava bem introspectivo, né, ali durante a apresentação no Rock in Rio do ano passado. Aí ver nessa sequência, primeiro The Town e agora a apresentação no VMA e ver como o Demi tá confortável, tá se jogando, tá bem. E é isso que é bom. Mas ainda entre os destaques, eu preciso jogar na mesa a Nicki Minaj, que apresentou duas músicas aí do Pink Friday 2. Basicamente com dois climas, né? O clima romântico de Last Time I Saw, não romântico, né? Mas intimista de Last Time I Saw You, com vestidão. E depois fica bem pelada pra Big Difference. Eu não fiquei mais animado do que eu já estava pro Pink Friday. Mas me deixou mais confortável pensando que a minha Nicki Minaj safada ainda está viva.
Nossa, sim, e os fãs vibraram muito com ela tirando a roupa, né? Eu acho que era esse momento que ela precisava. Eu já falei que eu gosto muito de Last Time I Saw You aqui, né? Então eu gostei bastante que ela levou essa música. Como ela estava sendo apresentadora, eu fiquei esperando um momento maior, né? Alguma surpresa, alguma coisa ali diferente acontecendo. Mas eu acho que funcionou bem, né? E eu gostei que ela levou os quatro alter egos dela pro palco, né? Os fãs fizeram uma montagem, né, com cada alter ego ali apresentando, e eu achei isso bem legal também.
Mas vem cá, vocês não acharam a apresentação da Nicki Minaj nesse VMA muito tímida? Não que ela estivesse tímida, mas foram poucos momentos grandes da Nicki Minaj como apresentadora, onde ela toma frente e faz grandes coisas. Ainda mais sabendo que a Nicki Minaj é uma grande personalidade, ela apresentou por alguns anos o EMA e sempre foi incrível. Sei lá, acho que poderiam ter feito mais.
Eu acho que foi bem proposital, na verdade.
Eu também acho que é uma grande virada de chave na imagem dela.
Demais, ela passou o panão aí nesse VMA, ela limpou a imagem dela com esse VMA, assim, tá limpando a imagem dela com esse VMA. Então acho que foi bem, bem proposital. Tanto que ela começa, quando ela começou o primeiro discurso dela, ela fala que tiveram muitas críticas de como a MTV ia deixar ela subir no palco de novo, né? E aí ela, tipo, ai, será que eu falo merda ou será que eu sou boazinha hoje à noite? E aí no discurso que ela ganha também, ela até fala, ah, será que eu vou fazer um discurso de bad beat ou de good beat? E aí ela solta um Barbies. Então acho que foi uma grande... Tanto nas roupas que ela usou também, né?
Classuda.
Classuda, comportada, mais vestida do que mais amostrando. Então eu acho que foi bem uma limpezona, assim. Vamos limpar bastante a imagem da Nicki Minaj.
Eu gostei que ela calou a boca, porque grande, né, depois que anunciaram a performance da Cardi B e ela como mestre de cerimônias da premiação, os programas de fofoca estavam esperando o barraco no VMA, né, e ela entregou a fofoca, mas calou a boca de todo mundo, foi muito comportado, muito diva, muito rainha como é. Então eu gostei bastante disso, mas eu preciso destacar que eu adorei ela entrando falando que o meu sapato tá desamarrado. E os fãs lembrando de quando ela tacou o sapato na cabeça da Cardi B. Isso pra mim foi épico.
Até no Shade ela foi classuda. Mas aí, uma crítica que eu também não posso deixar de fazer ainda sobre apresentações é sobre como a premiação como um todo, ela perdeu um pouco do ritmo depois da apresentação do Diddy, que fez aquele super medley lá no Global Icon. Não sei se vocês também sentiram isso, mas quando vem tanto o Peso Pluma, que fez uma apresentação muito mais intimista ali com Lady Gaga, os Stray Kids, aquela ali, aquele monte de rappers juntos vindo ali do Swae Lee, o Nav, Future, até a Kelsea Ballerini, que tinha um grande buzz ali por causa da amizade e interesse com a Taylor Swift. Mas foi uma baixada de nível muito grande até vir a galera do hip hop pra levantar de novo.
Eu acho que as grandes apresentações ficaram no início, né? Foram grandes apresentações, uma atrás da outra. E aí, tanto segurando também o TXT com a Anitta lá pro final. E aí, depois vem a galera mais desconhecida. A apresentação da Shakira também foi logo no início. Acho que deu uma pecada um pouco na organização.
Eu acho que acaba esbarrando nos nossos interesses. Eu não sei se pro público lá de fora a disposição das performances faz mais sentido, né? Que a performance do tributo ao hip-hop era muito esperada. O hip-hop é um dos gêneros que tem muito sucesso lá fora. É, o K-pop também, que acabou ficando pro final. O próprio tributo do Didi ficou um pouco mais pro final. Mas eu senti que o começo estava mais corrido, né? Como tinham muitas performances para acontecer, eu senti que o começo estava muito corrido, pulando de uma performance para outra, e depois no final foi mais arrastado. Não que as performances não fossem interessantes, mas estava mais arrastado, eu senti ali para mim.
E já que estamos aqui com mais de uma hora do episódio, já que vocês falaram dessa apresentação, não posso deixar de citar. Ai, gente, eu achei a apresentação, tanto a apresentação quanto a música da Anitta com o TXT tão ruim.
Ai, você achou?
Ai, eu achei tão bom. Eu achei muito bom. Eu acho que a música vai ser hit.
Não sei se vai ser hit.
Tomara que seja, torço pelo sucesso de todos. Mas achei que a Anitta tava fora da dança, não tava dançando com o mesmo impacto que eles traziam. Não sei se já eram umas cachaças ali no meio da noite.
Não, isso deu aquela coreografia, gente. Não tem Cristo que me convença.
O vocal dela sumiu também, né, em alguns momentos. Que ela tava cantando ao vivo ali.
E era em coreano, era complicado. Até mesmo a mistura de coreano com funk, que tá todo mundo comentando em si. Eu tô bem reticente, não tô gostando disso daí, não.
Ah, eu gostei. Eu achei legal o momento que eles criaram. Principalmente quando eles ali na performance fazem aquele corredor. E aí aparece a sombra dela andando com um batidão de funk ali. Achei bem legal eles terem criado esse momento. Eu acho que o funk dá uma diferença ali na música. É claro que o ao vivo nunca fica perfeito como é a versão de estúdio, né? Mas eu acho que eu gostei da música, acho que foi um saldo positivo. Tudo bem que a Anitta não performou tanto quanto eles, até porque, né, é difícil. Mas eu senti que o vocal dela saiu em alguns momentos. Eu vou esperar a música sair. Saiu um teaserzinho também do clipe. Achei bem legal. Achei bem produzido. Mas eu acho que vai dar bom. Eu acho que pelo menos vai dar bom, eu acho. Espero.
Ah, e se eu for falar mal de alguma performance, eu vou falar mal da performance da menina Olivia Rodrigo. Eu achei que ela ficou muito jogada ali no começo da premiação. Ela praticamente abriu, né? Acho que ela foi a segunda performance logo no primeiro bloco. E eu acho que os efeitos de a transição de Vampire para Getting Back não funcionou. E os efeitos de Vampire com o palco caindo aos pedaços acabaram assustando o público. Acabaram dando realmente a entender que tinha alguma coisa errada acontecendo. Eu acho que ela merecia um destaque maior e podia ter escolhido uma música mais interessante para performar.
Eu gostei, mas eu também não gostei. Eu concordo quando você fala isso, porque eles simplesmente jogaram uma cortina e ela continuou a performance ali como se realmente tivesse acontecido alguma coisa e eu tenho que continuar o show. Então eu acho que ela poderia ter, tipo, mudado de palco, não sei se tinha caminho para algum outro palco, sabe? Provavelmente tinha, tô lembrando agora da dinâmica. Mas ter mudado o caminho, sabe? Pra um outro palco, pra terminar a performance. Mas tava muito... ter terminado a performance ali mesmo, com o palco destruído, ou dividido o palco em duas coisas, sabe? Mas tava muito interessante a performance de Vampire com o palco se destruindo, pegando fogo, caindo as coisas. Acho que foi legal. Só não... sustentou, né? E aí fechou aquela cortina, a galerinha, as meninas igual a ela dançando ali o novo single e é isto que tem pra hoje.
Outra performance ruim também, mas é porque a música não ajuda, é da Cardi B com a Megan Thee Stallion, né? Performance de bom gosto que tava bem comentada, acabou ficando meio meh.
Acho que visualmente elas entregaram e fizeram o que a música pedia, que é a jogação, a bunda. Mas se o povo não gosta da música, não gosta da performance.
É isso, não adianta forçar, né, amigas? Ficou ruim. E um destaque positivo pra gente não falar que eu só falo mal, eu adoro Honey, Are You Coming, a música do Måneskin, e acho que eles entregaram tudo na performance. Mas é isso. Vamos falar dos vencedores e encaminhar pro final? A gente já falou, mas lembrar que quem ganhou o quê?
Vamos.
Ó, a Taylor Swift ganhou o vídeo do ano, artista do ano, canção do ano, álbum do ano, pop, Show do Verão, melhor direção, melhor cinematografia e melhores efeitos visuais. Né, nós já comentamos, eu acho que ela não merece tudo isso, mas como ela estava lá, ela ganhou. Artista Revelação, Ice Spice, concorrendo no final com Henry Rapp e Peso Pluma. Vocês acham que ela mereceu o Artista Revelação? Tinha outro artista?
Justo.
Justíssimo, ela foi um fenômeno cultural.
É, performance Push, né, que é aquelas performances de artistas revelações, né? É, o Tomorrow By Together ganhou com Sugar Rush Ride, concorrendo no final com Ice Spice e a Flo. Acho que merecia, né? Ganhar dois artistas revelação pra Ice Spice ia ser um pouco demais.
Aí, de novo, a MTV dando espaço pra todo mundo. Todo mundo tem um prêmiozinho pra não brigar. Menos os Smilers.
Ela nem tava lá pra chorar os prêmios. Melhor colaboração, a gente falou, né? A Karol G ganhou com a Shakira em Tequedo Grande. Ela concorria com David Guetta e Bebe Rexha, Post Malone e Doja Cat, Didi, Metro Boomin e Rema e Selena Gomez. Merecido?
De novo, praticamente os grandes nomes ali receberam seu prêmiozinho em algum momento, menos o David Guetta e a Bebe Rexha.
É, a Shakira precisou sair com um prêmio a mais do que ela ganhou, né, então...
É. Melhor vídeo de hip hop, a Nicki Minaj quebrou recorde, sendo o artista que mais ganhou, desempatando com Drake. Ela tava competindo com Didi, DJ Khaled, Cardi B, Lil Uzi Vert, Lil Wayne e Metro Boomin. Eu acho que mereceu, foi o que mais fez barulho aqui, né? Aí seguindo, a SZA ganhou R&B, ela tava competindo com Chloe Bailey, Chris Brown, Metro Boomin, Tussi e Young Blue. A Lana Del Rey ganhou o primeiro VMA dela com Candy Necklace, ela tava competindo com Blink-182, Fall Out Boy, Paramore e 30 Seconds to Mars. Então temos dois artistas que ganharam e não foram, a Lana e a SZA. O Maneskin surpreendeu, né, com o melhor vídeo de rock. Eles ganharam do Foo Fighters, do Linkin Park, do Red Hot e do Metallica. É, melhor K-pop Stray Kids, melhor latino Anitta, nós já falamos, né? E o vídeo pelo bem, que foi para Dove Cameron, em vez de ir para Demi Lovato. É isso, gente. Foi um bom VMA, temos um episódio.
Apresentação, uma premiação bem redondinha. Eu acho que eles tentaram entregar tudo pra todo mundo. Teve hip hop, teve rock, teve pop, todo mundo teve seu momento. Quase todas as fanbases saíram com um prêmio pra chamar de seu. É, fizeram uma edição redonda. Só não faltou. A única coisa, o único elemento VMA que ficou faltando foi a polêmica.
É, teve nostalgia também, né? Com Nissin, Kinelli Furtado, Thalia. Faltou
o próprio
polêmica.
Diri, né?
Diri. Faltou a polêmica mesmo, mas esse ano eles não quiseram ser polêmicos, não, eu acho. Mas foi
eu
um
acho
bom VMA.
O grande momento de polêmica talvez fosse a Doja Cat, né, que ela entrou ali no red carpet quase pelada, mostrando os seios cobertos ali por aquele vestido meio de teia dela. Ela entregou aquela performance icônica, mas que ficou faltando alguma coisa. Mas, né,
e nem foi polêmico, então.
Se bem que, assim, okay, que é um, parte da receita do VMA a polêmica, mas tirando a Miley em 2013... É, alguém fez isso nessa década recentemente, assim, a polêmica, o shade. Acho que o último grande momento polêmico
não,
do VMA.
O VMA tava tão caído, né?
É, tirando a Taylor Swift ganhando o vídeo do ano 4 vezes, não tem nenhuma polêmica, nada pra gente reclamar.
Tá, a gente tem pequenos momentinhos, talvez não polêmicos, mas que renderam conversas. É... Eu tô tentando pensar, mas não me vem nenhuma cabeça agora no máximo. A Lady Gaga mandando falando pra Ariana Grande falar baixo em 2020.
É, esse 2020 foi bem...
Mas isso foi meme, né? Isso foi meme. Eu acho que é isso.
É isso, meninos. Temos um grande episódio sobre o VMAs. E nos vemos na semana que vem.
Até semana que vem. Tchau, tchau.
Bye.
Tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.